Olá pessoal, meu nome é César Manieri e bem-vindo mais a mais um podcast da Escola Íntegro. Hoje eu estou transmitindo este podcast diretamente da minha varanda gourmet, famosa varanda. Recentemente eu estive numa reunião com alguns professores para falarmos sobre aquela educação que ensina de verdade, não é? Estávamos debatendo sobre as diferenças entre educação e ensino. É uma equação difícil, né, de resolver. Primeiro porque educação é completamente diferente de ensino. Olha, recentemente eu li um livro chamado Sociedade Sem Escolas. O autor é um padre chamado Ivan Illich. Eu recomendo esse livro a todos que têm interesse em educação, é muito interessante. Ele é baseado em um conceito de que uma pessoa só deveria buscar a verdadeira educação, veja bem, a palavra educação, se realmente desejasse aprender alguma coisa. Isso é muito importante. Olha, conta-se que por volta do ano de 1600 d.C., um homem chamado Comênios resolveu realizar algumas modificações na educação da Idade Média. Bem, ele criou um método onde a frequência dos alunos nas escolas fosse estritamente obrigatória, deixando aquele lado, aquela característica de que a pessoa que buscava a verdadeira educação por si mesma. Ir na escola de forma obrigatória é mais ou menos semelhante com o que acontece nos dias de hoje, não é? E que não podia deixar de ser, este método de você obrigar as pessoas a irem para a escola foi um prato cheio para que essas mesmas escolas fossem usadas politicamente por governos de todos os tipos. Antes disso, só procuravam o saber e o conhecimento as pessoas que verdadeiramente o desejavam. Havia o estudo das artes liberais, que eram oferecidos pela igreja, e os ofícios que vinham tradicionalmente das famílias e do seu trabalho secular. Hoje, no mundo, toda a educação é um direito das pessoas. Basta olhar a nossa Constituição de 1988. Mas, em muitos países, caso os responsáveis não consigam matricular ou não queiram matricular os seus filhos em alguma escola, poderão ser sumariamente processados e poderão até ser presos. Isso também pode acontecer aqui no Brasil. Pesquisem e vocês verão. Olha, eu gosto muito de ler e atualmente eu estou lendo um livro sobre como funciona a mente humana, né? O comportamento humano. E tem uma classe específica de pessoas, né, que gostam muito de um pensamento voltado à esquerda. E esse livro trata justamente disso, né? Fala sobre a mente esquerdista. Neste livro, o autor mostra o quão complexos são os padrões que uma criança adquire logo na primeira infância. Mas o que o psiquiatra, autor do livro, o Sr. Rossiter, o autor do livro, afirma, que eu também concordo com ele, é que esses padrões são adquiridos dos pais verdadeiros ou substitutos, e esses padrões a criança levará para o resto da vida delas. Vejam, esses padrões vêm principalmente da mãe. Essa relação mãe-bebê é de fundamental importância para a formação da personalidade do ser. É ela que formará a personalidade do indivíduo e poderá restabelecer, ou poderá estabelecer, como ele irá lidar com a realidade do mundo em que vivemos. Dependendo dos padrões adquiridos, basicamente, uma pessoa poderá lidar com a vida ou de forma ativa e responsável, ou de forma vitimista e dependente, entre outras variações. Um indivíduo que tem um pouco de responsabilidade sabe que sua liberdade está diretamente ligada ao seu esforço pessoal para vencer as dificuldades da vida, seja nos estudos, seja no seu trabalho. Já os dependentes culparão sempre os outros, seja o professor, a mãe, o pai, pela sua incapacidade de saber mais sobre si mesmo ou pela simples falta da vontade de agir. Sempre será um dependente, seja do estado protetor, ou de uma droga que alivia a dor da vida, ou dependente de alguma ideologia que facilite a vida dele ao máximo. O mais interessante é que muitos pedagogos, educadores políticos sabem disso. Os governos sabem disso. Por isso, usam a escola para os seus propósitos mais mesquinhos. Olha, é aqui que eu quero chegar, né? Atualmente, as escolas são, de um lado, instrumentos de engenharia social estatal a serviço de interesses políticos e ideológicos. E, por outro lado, são instrumentos de captação de alunos clientes, né? Alunos barra clientes, para oferecer a possibilidade de ascensão social a todos. Ninguém tem mais o direito de não querer ir para a escola tradicional. Mas, se o aluno entra no sistema de ensino, ele nunca será cobrado a se esforçar de verdade. Observem, todos os alunos, até certo ponto, sabem que nunca serão reprovados, seja no ensino público ou no particular. Veja, qualquer esforço adicional que você impõe ao aluno, ele rapidamente te ameaça. Ele ameaça professores, ameaça coordenadores, diretores, dizendo que, abre aspas, eu é que pago o salário do professor, fecha aspas. Caso estude em escolas particulares, é isso que ele vai dizer, que paga o salário de seus mestres. Ou, caso ele estude em uma escola pública, poderá dizer, abre aspas, professor, ninguém aqui manda em mim, fecha aspas. Bom, se os pais resolvem cobrar seus filhos para ter um melhor desempenho, ou para ser um pouco mais respeitosos ou organizados, então aí um problema familiar se estabelece. Vejam, qualquer referência ou tentativa de disciplinar o aluno, fazer com que ele respeite os códigos de conduta e regras sociais, é prontamente desencorajado em nome de uma construção do conhecimento, em nome de uma guerra à opressão social e familiar. Crianças, na maioria dos casos, são curiosas. Elas são geniais, comunicativas e adoram pôr a mão na massa quando elas têm vontade. Em minha experiência com o ensino de várias crianças e jovens, incluindo os meus filhos, percebi que eles aprendem a aprender muito, muito rápido, se deixadas a explorar o mundo que as cercam, desde que elas tenham vontade e seja aquilo que elas realmente querem. Mas, sabe, amigo, o que muitos se esquecem não é apenas o que as crianças querem, mas o que elas precisam aprender e o que realmente importa. Olha, para que o aprendizado realmente ocorra, é necessário que 4 elementos fundamentais brotem do indivíduo: uma vontade interior muito grande, uma disciplina férrea, uma coragem enorme e uma grande dedicação aos estudos. Crianças normalmente gostam muito de se sentir meio que sem limite, mas elas não têm maturidade suficiente para agir conforme suas vontades infantis. Por isso, é necessário que elas tenham uma rotina diária de incentivos e suas ações volitivas e de aprendizado, que devem ser orientados por pais e professores o tempo todo e devem ser validadas e encorajadas a continuar fazendo perguntas e descobertas. Mas o que é preciso entender é que, para que o conhecimento e o aprendizado correto aconteça e seja válido, é necessário seguir determinados métodos. A criança precisa ser estimulada a entender a natureza daquilo que aprende e o que ela deve fazer para fixar todos esses conhecimentos em seu cérebro de forma correta e duradoura. Sabe, tudo isso sob um ponto de vista científico. Uma criança leva aproximadamente 8 anos para falar a língua mãe de forma articulada, sempre baseada no que ouve de sua mãe e pai, ou pessoas próximas. Ela aprenderá a falar o português destas pessoas, mas ela jamais será capaz de entender a lógica da sintaxe gramatical correta por si mesma se não se esforçar e estudar ativamente sua língua mãe durante décadas. E ainda mais, ela precisa da orientação de professores de português sérios e engajados com a língua falada e escrita de forma correta. Os alunos jamais entenderão, por si só, que aritmética e álgebra são ferramentas que eles usarão para o resto da vida e que só aprenderão com muito esforço e, por vezes, por enfadonhos processos repetitivos iniciais, mas que os ajudarão no raciocínio lógico para os estudos científicos e filosóficos futuros, ou simplesmente para não serem enganados na mercearia do bairro. Cada vez mais nossa sociedade se torna super complexa. As tecnologias caminham junto e estão cada vez mais desenvolvidas, sabe? Então não podemos mais admitir que um jovem de 16 anos não saiba como funciona a lógica matemática na multiplicação. Muitos alunos meus me fazem a clássica pergunta: professor, por que temos que aprender isso se nunca vou usar essas fórmulas? A resposta é simples. Temos que aprender isso para a vida. Você estuda isso para dar continuidade ao legado que os nossos antepassados nos deixaram. Você entende a responsabilidade que é isso, meu filho? Você não está aqui neste mundo a passeio, meu caro. Quando você vai na academia criar músculos, você os exercita todo o tempo, do corpo todo, principalmente aqueles que você acha que nunca usará. Mas você precisa que eles estejam em forma, justamente para estar preparado para um torneio ou uma competição. Ora, estudar é a mesma coisa. Eu tenho muitos casos de alunos que não sabem nada, nada aprendem, se esforçam pouco e passam raspando no conselho de classe em escolas de médio e alto nível de São Paulo. Olha, sem generalizar, o que parece é que esses conselhos de classe nada mais são que um sistema para evitar a perda de alunos pagantes, aqueles clientes, e para evitar um possível conflito com os pais caso haja uma reprovação. Olha, a escola particular, então, ela é refém do mercado, dos pais pagantes e dos alunos. Os alunos, como não são bobos nem nada, sabem disso e se aproveitam para iludir pais e professores e fazem um esforço mínimo apenas para seguir adiante, mesmo sem entender os detalhes importantes de uma determinada matéria. Os pais, vendo que seus filhos são aprovados, mesmo com um desempenho ruim, ficam até certo ponto satisfeitos, pois investiram uma fortuna durante todo o ano letivo e não querem perder isso. Os alunos sempre ficam bem satisfeitos, pois apenas passaram de ano, e a escola fica feliz, pois garante matrículas para o ano seguinte, mantendo assim seu equilíbrio físico-financeiro saudável. Olha, na escola pública, como é sabido, os alunos passam de ano sem esforço. Os professores jamais confrontam um aluno exigindo disciplina, pontualidade, pois sabem que podem ser processados ou agredidos por alunos e pais. E os pais mais desavisados e sem tempo ou sem recursos acham que com os filhos na escola pública ou privada o problema da educação deles está definitivamente resolvido. Alunos espertos apenas se esforçam mais. Bom, o resultado disso tudo você pode verificar, né, nos resultados do PISA, por exemplo. Olha, é um ledo engano achar que está tudo resolvido. Sabemos que também muitos professores têm incrustados em seu pensamento uma mentalidade esquerdista que vem sendo formada há mais de 5 décadas. Muitos professores são dependentes desta ideologia e esta mentalidade em sua grande maioria, e eles são pressionados por escolas e governos para não reprovar alunos vagabundos em nome de uma coletividade oprimida e imaginária. Olha, o fato é, os alunos precisam entender que sem esforço pessoal individualizado não há como obter sucesso nos estudos e na vida. Eles precisam entender que existem os professores bons e que são uma parte fundamental no processo e suas soluções. Mas também existem professores ruins e que são parte do problema. Eles precisam saber que estudar é uma vontade individual que vem do âmago de sua alma. Vem deles o processo volitivo para empreender uma ação positiva em busca da verdade e do saber genuíno. As discussões sobre os modelos da escola, luta de classes, currículos, métodos, pedagógicos, etc., não passam de uma cortina de fumaça para encobrir a verdadeira raiz do problema. A escola só serve como um elevador de ascensão social ilusório, como um instrumento político. Infelizmente, não educa ninguém que não queira ser educado e não ensina ninguém que não queira saber a verdade. O que é o aprendizado senão uma constante repetição voluntária ou involuntária de termos e palavras, expressões e números, e com isso poder fazer as perguntas certas para encontrar as respostas certas? Tem certas coisas que não tem como aprender se não estudar até marcar o cérebro. É como fazer um carimbo que é impresso na mente. E isso deve ser feito de forma sistemática e inteligente. Olha, não existe aprendizado sem esforço, sem disciplina, sem dedicação, sem ter coragem e, principalmente, sem amor ao saber. Podemos até questionar o formato das salas de aula, currículos, pensadores e pedagogos, etc. Mas não podemos negar o fato de que, para aprender efetivamente, é necessário sempre um esforço a mais de quem estuda. Não existe esse papo do aluno construir seu saber assim, do nada, levando em consideração apenas que sua condição social será o catalisador que fará ele entender a realidade tal qual ela é. Isso não é aprendizado acadêmico-científico e jamais será. Isso é verdadeiramente outra coisa. O meu nome é César Manieri, eu sou engenheiro, músico, empresário, professor e especialista em educação matemática. Sou diretor da escola Integro. Eu escrevo meu blog Na Metade do Caminho, sou autor de textos e pensamentos sobre conservadorismo, religião e política. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até o próximo podcast.